Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de um real. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Olá, amigos e amigas. Começando o podcast GE Grêmio aqui para vocês. Essa é a edição de número 79. E nela a gente vai falar bastante sobre as contratações do Grêmio. O que está fazendo o clube mirar tão alto em reforços, nomes de peso aí, para a temporada 2021? A gente também vai atualizar a situação do Grêmio lá no Paraguai, que teve casos de Covid, teve que se mudar o jogo da Libertadores. A gente vai atualizar bastante essa situação. Tudo isso e muito mais a partir de agora.
Fez um balãozinho, levantou bonito. Gol! Uma grande jogada de Renato pela direita.
Partiu Luan, dominou o lance, é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Golaço do Grêmio. Para Everton, chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento. Olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Grêmio.
E aí, galera, tudo bem? Começando mais um podcast GE Grêmio aqui para vocês. Eu sou o Lucas Bubbles, repórter aqui do GE.globo, e tô aqui também com o meu colega, né, de reportagem, o Eduardo Moura, o Dado. Tudo certo aí contigo, Dado?
Fala, senhor Lucas Bubbles, tudo bem? Tudo certo comigo aqui, espero que estejam todos bem também na audiência aí do nosso querido podcast.
Exatamente, esperamos todos bem e mais além disso. Como é que está a expectativa dos gremistas, Eduardo Moura, sobre contratações? Porque é o que a gente vai falar hoje, né? O que está fazendo o Grêmio mirar tão alto por contratações? Chegando o e-mail para o Dado agora, não se preocupem.
Chegou.
Home office.
Mas, vamos tirar o som do computador aqui.
Mas, enfim, o que está fazendo o Grêmio mirar alto? É isso que a gente vai tentar explicar aqui no post. Tentar, não. A gente vai explicar para vocês. O Grêmio que já trouxe até o momento, né? Rafinha, lateral direito, e o volante Thiago Santos. Mas a gente vai trazer outros casos aqui de jogadores que quase chegaram, uns que podem chegar e outros que talvez cheguem, Eduardo Moura. Nos explique aí, vamos começar o debate.
Vamos lá, né? São, eu acho que, dois pontos centrais, né, Lucas? Que aí a gente pode ir conversando sobre eles.
Bora.
Que estão por trás, digamos assim, desse movimento do Grêmio mais arrojado, digamos assim, né? Primeiro que é um pedido do Renato, né? E não primeiro em termos de ordem, mas a gente, claro, o treinador teve a conversa com o Romildo para a renovação e ali se explicitou as razões, né, que o Renato entendia que precisava investir no mercado para aumentar a qualidade do elenco, né? Para ter esses nomes, às vezes o sinônimo de nome de peso não é resultado, né, Lucas? A gente viu isso nos últimos anos. Mas, no geral, assim, né, são nomes de peso que estão entregando resultado em campo, né? Se a gente pegar aí as últimas especulações do Grêmio, e até o caso contratado do Rafinha, né, um nome de peso, ganhou Champions League, ganhou Mundial de Clubes e Libertadores também, claro, brasileiro, também entregou em campo, né? Então é um cara que junta isso. O Grêmio está buscando isso e sempre que se busca um jogador assim, importante e com qualidade, é caro, né? É um pouco mais salgado.
Tem que abrir o bolso.
Exatamente, né? O Grêmio até procura, né, Lucas, se a gente for pensar, fazendo um parênteses aqui, jogadores no mercado que estejam, aquela coisa de não precisar negociar com o clube, né? Por exemplo, o Borré foi o caso que o Grêmio ia fazer um investimento alto, mas o Grêmio ia seduziu o Borré, os números eram pro Borré, né? Não era uma, digamos assim, uma negociação com o River, porque o Borré tá ficando sem contrato. Sim. Né? Então é basicamente isso, né?
Eu não sei se tu concorda comigo, mas é um perfil que, digamos, diminui as pedras no caminho, né?
Isso.
São menos pessoas, talvez menos
coisa
envolvida,
né? E aí, assim, às vezes tem questões até de fluxo de caixa mesmo, né, Lucas? Porque o jogador, por exemplo, tu consegue pagar a luva para ele diluída no contrato, né? a um
que era
clube,
o caso do Borré, né?
Que era o caso do, da proposta por ele, né? Para um clube, às vezes os caras batem o pé e pedem o dinheiro à vista, ou querem três parcelas, querem duas, né? E aí, tipo, dificulta na hora de tu fazer um planejamento para fazer esse pagamento, né? Para ter o montante todo o tempo lá no teu caixa para fazer o Pix, né? Para outro clube. Então, sim, isso também conta. Mas eu acho que é também uma estratégia de mercado do Grêmio, né? De pensar, mesmo que sejam, mesmo querendo nomes de renome, né? Para ser redundante aqui, ainda assim buscar jogadores que estavam livres, que é o caso do Rafinha e o caso do Borré, que está acabando o contrato com o River. Não é o caso do Thiago Santos, né? Mas falaremos dele depois. E o meu ponto, o outro ponto, o segundo ponto que eu falei ali no início da minha fala, é que o Grêmio fez uma gestão, né, nos últimos anos para tal, né, Lucas? Para fazer esse tipo de investimento. E o que, que isso significa? Significa que foi comedido nos gastos mesmo enquanto estava competindo, significa que teve receitas altas, mesmo que, se a gente colocar aqui, né, que às vezes até extraordinárias, porque vendeu muito jogador nesse período, né, e talvez não se possa contar com isso sempre, né? Acho que a gente pode concordar aqui que eventualmente pode vir uma onda mais seca, assim, né? E não ter jogador para tu negociar, né? E ganhar muito dinheiro. O trabalho é que o Grêmio forme sempre um jogador e possa negociar pelo menos um jogador, né? Assim, aquela negociação grande que o Grêmio tem feito para ter sempre uma receita lá em cima, né? Mas, e aí quando eu digo a gestão, né? O Grêmio, por exemplo, vendeu o Arthur lá por uma montanha de dinheiro, mais de 120 milhões de reais, não ficou tudo com o Grêmio, mas uns 100 milhões de reais ficou com o Grêmio, né? Vamos lembrar que o Grêmio pagou dívida com aquele dinheiro, né? É bom lembrar, o Grêmio vendeu o TT, né? Conseguiu, com o dinheiro do TT ali, para o Shakhtar Donetsk, investir no CT de Eldorado, que é da base, investimento de 10 milhões de reais e que vai se pagar no futuro, né? Porque a estrutura de qualidade forma jogador também. Então, isso
é um CT praticamente novo, né?
É isso. Veio do chão, CT novo.
Não é reforma,
muita qualidade. E diferente, né, Lucas? Porque antes o alojamento dos jogadores não era dentro do CT de Eldorado, né? Era numa hospedagem que era alugada pelo Grêmio e tudo mais, mas não era no CT, era diferente. Agora é no CT, que é mais alto nível, né? Por exemplo, o próprio CT Luiz Carvalho, quando foi contratado, havia um projeto para construir lá hospedagem, né? Para ter quartos para os jogadores lá quando fosse necessário. Isso não continuou, não saiu do papel. Mas se pensou nisso. Agora o CT da base tem hospedagem própria, né? Para os jovens que estão sob o guarda-chuva do Grêmio, digamos assim, né? Que ficam sob os cuidados do clube e moram no clube, né? Então isso, esse investimento é muito importante. E também com a venda do TT, conseguiu zerar dívidas bancárias de curto prazo, se eu não estou enganado, mas pagou dívida, né? Pagou dívida, ganhou fôlego, ganhou crédito no mercado, ganhou fôlego no fluxo de caixa, porque quando tu tem dívida, tu tá pagando juro, né? E esse juro te come um dinheiro do teu caixa mensalmente. Então o Grêmio foi diminuindo essas obrigações com as vendas. O que isso quer dizer?
Posso trazer só números?
Vai.
Porque eu acho legal o que tu tá falando e os números vão exemplificar exatamente a tua frase. Pegando a nossa matéria aqui do dia, deixa eu pegar o mouse aqui, ó, do dia 6 de abril, por Eduardo De Conto, falando sobre Grêmio, lá no finalzinho, máscara, pessoal, né? Melhor não citar muito o nome dele, mas enfim, lá no finalzinho tem um parágrafo interessante que o De Conto trouxe algumas informações, que é, em 2015 o Grêmio tinha um total de 85 milhões de reais em dívidas bancárias, e 69 milhões eram de curto prazo. Agora, em 2020, né, 5 anos depois, o valor foi reduzido 91,7%. Esse balanço agora de 2020, o último, né, apontou 7 milhões em dívidas e só 3 milhões a curto prazo. Então, assim, em 5 anos, a gestão Romildo, por assim dizer, né, conseguiu quase, não sei,
pagou, virar se a gente pegar ali. Olha ali, se a gente pagou, se as dos 85 eram 69 a curto prazo, né? E agora são 3, pagou 63 milhões em dívida de curto prazo. Então, né, isso é muito importante. E aí é importante para dar fôlego para o clube, né? para poder, eventualmente, por exemplo, na pandemia, né, Lucas, o Grêmio pediu, pediu empréstimo, foi fazer um empréstimo bancário, uhum, né, para garantir o fluxo de caixa. É muito mais fácil, os juros é menor quando tu tem crédito na banda, né? Quando
é
os caras não, quando os caras sabem que tu tá pagando. Então o juro é menor, é mais fácil de tu conseguir, né? Então, e depois ainda o Grêmio adiantou aquele pagamento, né, quando recebeu o dinheiro do Cebolinha, se eu não tô enganado, né, já pagou o empréstimo porque precisava só para fluxo de caixa, né? Ia ficar um tempo ali sem receita.
É verdade.
Quando ajustou, já fez esse pagamento. Mas enfim, o
até
lance
o salário
é
dos
esse.
Jogadores, lembra, né, Dado?
É, exatamente, é verdade. Conseguiu... Fez o acordo e depois antecipou, né?
Pagou bem antes do prazo final.
Exatamente. Então, o lance é o que fazer com o dinheiro, né? O Grêmio arrecadou muito com venda nesse período e direcionou o dinheiro para isso, para a parte financeira, para dar liquidez para o clube e para respirar melhor, né? Sem deixar de investir. No time talvez investiu menos se a gente pegar, só que o Grêmio vem formando jogadores, manteve base com vários jogadores importantes, né? Então, ao mesmo tempo ia ali fazendo contratações mais pontuais talvez, né, no mercado, deu dois tiros, né, se a gente for lembrar, deu o tiro do Marinho, deu o tiro do André, que não deram certo.
Eu tenho uma listinha aqui, ó. Listinha muito boa por cronologia, tá?
Vamos lá.
2015, não sei se a gente pode considerar só do Romildo, mas acho que dessa gestão sim, tá? Cebola, uhum, Rodrigues, vindo do Atlético, de Madrid.
Era o tiro
de um
época...
cara de seleção, né?
Era o tiro na época, mesmo que não fosse talvez tão caro, né? Tipo assim, não...
Sim.
Não exigisse tanto
mas
financeiramente,
nome...
mas era realmente o tiro daquela gestão e que não deu certo, né? Claro.
Depois, 2016, o Bolanhos. Não sei se tu lembra de outro em 2016. Acho que não tão alto quanto o Bolanhos, né?
Não. O Kahneman chegou no meio de 2016, mas...
Mas ele não tinha esse status ainda, né?
Não tinha esse status e até o investimento não foi tão alto assim também para né? fazer a contratação do Kahneman.
Em 2017, o Barrios. Eu acho que aí sim, né?
O tiro... Mas se a gente pegar, né, Lucas, tu vê, o modelo que a gente falou há poucos minutos atrás, né, de oportunidade do Grêmio. O Barrios conseguiu, na época, a liberação do Palmeiras.
É verdade.
Porque estava no banco, não estava sendo muito usado, o Gabriel Jesus estava voando naquela época, então o Barrios trabalhou para a liberação, né? O Grêmio faz esse tipo de movimento no mercado. Eu acho que, assim, se a gente pegar investimentos mesmo, né, claro que tem aí, tipo, o Marinho, tem o André, mas acho que o maior, assim, era o do Bolanhos mesmo, né, que tu citou aí, porque se a gente pegar, não, claro que nesse período teve nomes, tá, não tô falando de nomes, eu tô falando ir lá no clube e comprar os direitos, né, de pegar, pagou 20 milhões de reais na época.
Não, botar o dinheiro na mesa,
né, a gente botar fala, a grana, né, então foi o Bolanhos mesmo aí, porque também o Marinho foi 10 milhões, o André foi 9, 10 milhões.
2018 tem o André, 19 o Tardelli, e 2020 o Caio Henrique, assim, de grandes estrelas, assim, né, de coisas de peso, digamos assim. Mas o André, eu acho que foi uma, digamos assim, uma cartada do Grêmio mesmo. Agora, o Tardelli, se não me engano, estava livre, né, Dado?
O Tardelli estava... Isso, fim do contrato lá na China também, esse mesmo modelo que o Grêmio vai, né? Paga
e o Caio
bastante.
Era empréstimo.
Era um empréstimo, então, exatamente.
Mas realmente tem poucas cartadas do Grêmio, né? De lá, bater com o clube, negociar, brigar.
É o modelo que o Grêmio entende, né? Vai melhor, assim, né, no mercado. E aí, pontualmente, agora está se mexendo, né, Lucas, para tentar aí jogadores que estejam vinculados, digamos assim, né? Que vai ter que ir lá bater na porta do clube, ó, vamos sentar aqui, vamos negociar, vamos tentar chegar aí um denominador comum, porque essa é a intenção, né, nessa janela aí.
Então, os principais motivos, assim, que a gente consegue elencar até agora, Dado, foi essa conversa do Renato com o Romildo para renovar, e claro, não foi só esse fator que fez o Renato me renovar, mas esse bater o pé do Renato, né, por reforços de peso e conseguir negociar com o Romildo. E além da gestão financeira, né, que vem sendo equilibrada desde 2015, melhorando, melhor dizer assim, principalmente para ter esse fluxo, para, digamos, estar no positivo. Né,
e também ali, Lucas... fazendo uma vírgula, né, aceitar também o pedido do Renato Romildo, entender que é o momento, de repente, de fazer isso, que tem lastro, né, porque vamos lembrar, no início do ano passado, né, o Grêmio tentou o Pedro, lembra? O Pedro até é uma questão pessoal dele, né, de definir ir para o Flamengo, ele queria, né, jogar no clube do coração dele, estava voltando ao Brasil, voltando de lesão, enfim, né, então tem essa questão, né? Mas o Grêmio ali competiu até ali com o Flamengo e depois perdeu. Ele era o nome preferencial na lista e aí foi o Grêmio foi indo na lista do Renato e veio o Diego Souza. Né? Então, não investiu, entre aspas, no Pedro, que já era, por exemplo, um pedido do Renato. Né?
É, mas, por exemplo, se não fosse o Flamengo competindo, digamos, né? Uhum. O Flamengo não quisesse o Pedro ou achasse que não teria espaço, etc, etc, o motivo que fosse, se fosse outro clube competindo, daqui a pouco... Pedro poderia vir.
Exato, Grêmio, poderia ter um.
Porque o Grêmio estava no páreo.
Poderia chegar, tinha a proposta, pelo que eu lembro, na época da gente apurar, era boa, né? Então tinha encontrado eco no Pedro mesmo, né? Apesar da intenção dele de ir para o Flamengo. É, por exemplo, o Keno também, eu lembro de uma entrevista, acho que foi 2019. Com o Renato, eu e o Tomás Ramos fizemos lá no CT, que ele estava fazendo 300 jogos no Grêmio. Naquela entrevista ele falou, ele já tinha dito que gostava muito do Pedro, né, mas que era um cara meio que fora da realidade, mas ali poucos meses tentou de novo e quase conseguiu, e ele tinha falado do Keno, né, que tinha pedido para a diretoria, mas que o Atlético Mineiro, eu acho, tinha contratado, vamos ver só quando o Keno chegou no Atlético Mineiro aqui para ver se a linha do tempo bate, mas que ele tinha pedido o Keno para a diretoria, né, só que aí o Keno custava ali, acho que eram uns 3 milhões de dólares, uma coisa assim. O Keno contratou ele em junho de 2020, mas o Renato antes já estava tentando, né? E aí o Grêmio não quis investir, não quis comprar o Keno lá do clube, acho que ele estava no Pirâmides, se não estou enganado. Ou lá na Arábia, tá, não me lembro mais. Então, também isso, né? Tipo, o Renato já tinha pedido, vamos tentar aqui 3 milhões de dólares no Keno, vamos, né? É um tiro, ele vai ser um bom substituto aí pro Everton. E aí entra um pouco o entendimento de futebol do Grêmio, né? De política. Porque ia trazer o Keno, tinha o PP já no elenco, a política é formar para vender, né? Então não se pensa só no ganho esportivo, se pensa dali 6-1 ano, tu vende o PP, né? Então também tem isso, é um entendimento. E outras duas coisas, ô Lucas, que aí são, leitura minha, não quero dizer que é informação, né? Mas é também o fim do mandato do presidente Romildo, né? E eu sei que ele não é um cara vaidoso, ele sempre deixou essas coisas de lado, assim, mas eu imagino que ele queira também se despedir, porque ele não pode mais buscar reeleição, né? O fim do mandato é 2022, tá? Mas né, ele tá montando um time agora em 2021 para tentar conquistar, para também, né, seguir esse ciclo vitorioso que o Grêmio está vivendo desde 2016. Então, acho que também tem um pouco disso, assim, de repente, de querer acabar a gestão, né, de uma maneira vitoriosa, com um título de impacto.
Quase um plano de carreira, digamos assim, né? Eu sou o presidente, eu tenho mais um ano e pouco, né? Estamos quase um ano e meio aí faltando pro Romildo. Eu preciso pensar que em 2021, por conta da temporada atípica e tudo mais, o time talvez não tenha o mesmo rendimento, a gente precisa entender isso também, o Grêmio não teve um mês de folga até hoje, acho que desde agosto do ano passado, né, Dado? Não tem um mês de folga, por exemplo.
É difícil para trabalhar também, né, o time.
Ainda mais ainda que a gente pode atualizar no final do podcast os casos de Covid e tudo mais, então vai ser, 2021 vai ser uma temporada atípica, é difícil fazer um time tão competitivo. Mas daqui a pouco para 2022, né, a nossa esperança, tomara que sim, né, as coisas tenham voltado ao normal e o futebol e tudo mais, além do futebol, tenha voltado ao normal. Daqui a pouco seja o ano, o melhor ano, digamos, para o Romildo, né. Se fala em tantos jogadores como Douglas Costa, que pode vir agora ou vir depois, como a gente estava apurando. O Grêmio mira também esses caras de fim de contrato. Então, daqui a pouco 2022 pode ter um elenco melhor do que é 2021, né, ainda mais com todas as reformulações que a gente já falou várias vezes lá no GE.globo, né, de valorizar mais os jogadores jovens, utilizá-los, e também liberar aqueles caras que já passaram dos 30, 31 anos, e às vezes ficam ocupando essa evolução dos mais jovens, né?
Eu, Lucas, também, um outro ponto é polêmico, tá? E aí é opinião mesmo, que eu acho que pesa, e vou trazer o lado do presidente aqui também. Tem a uhum. possibilidade do presidente Romildo se lançar candidato a governador em 2022, né? Tem quadros do PDT que querem que o nome do partido seja o presidente Romildo.
Explique, por favor, o PDT para quem não...
É o Partido Democrático Trabalhista, né? Do Brizola, do Ciro Gomes agora, do Lupe, perfeito. Enfim.
E claro, existe... Pessoal, para ser governador do Rio Grande do Sul, tá, pessoal? Não vamos explorar mais. Governador aqui do estado.
E aí, eu acho que isso pode pesar também, né? O presidente sempre disse que não é o objetivo dele, mas a gente sabe que tem pressão interna do partido, já ouviu isso de muita gente, para ele ser o nome, tá? Por isso que, de repente, pode pesar fazer um time mais competitivo e ganhar títulos mais para o fim do mandato, mais perto da eleição de 2022. Tá?
Sair por cima, né?
Exato. Eu só não quis colocar aqui dizendo que o presidente está fazendo os investimentos por isso. É só um ponto isso, que talvez pessoal, a gente alerta. Apresenta para as pessoas pensarem a respeito também, né?
Não é informação, pessoal. Calma lá. Depois já sai no Twitter lá. Arroba Dado Moura disse.
É só porque existe isso sim, a gente já ouviu de sim. pessoas do grupo político do Romildo no Grêmio, enfim, de que o PDT quer lançar o Romildo. Né? Aí existe toda uma resistência até do presidente, mas enfim, é um assunto para o futuro, mas também está também no quebra-cabeça, digamos assim, né, do que vem pela frente.
Sim, Dado, eu queria avançar um pouquinho para a gente falar de como foram as chegadas do Rafinha e Thiago Santos. Acho que tu poderia nos trazer mais dados e detalhes, Dado, né? Sobre essa diferença de contratação, né? Por que que o Rafinha vem e o que acontece depois da reformulação, né? Que já ocorreu algumas e está ocorrendo. E por que que o Thiago Santos vem? São, digamos, motivos diferentes, entre aspas.
O Rafinha é uma questão, acho que até de, tipo, o tamanho do jogador, né, Lucas? Eu sei que o presidente chegou um momento que disse, não, a gente está tentando trazer jogadores mais jovens, né, tem o Wanderson por ali, mas...
Tem uma frase emblemática, né, Dado? Quando há uma voz presidencial, há uma voz presidencial,
né?
Ele fala isso no jogo contra o Zequinha, que eu tava lá, e acho que foi segunda ou terça, né? E na sexta, quando o Renato tem a reunião lá com o Romildo, a contratação está fechada.
Então, é um, digamos que não é um atrito, mas é uma declaração que vem para dizer que o Rafinha não vinha e o Rafinha vem no futuro. Mas o ponto é que provavelmente ficou acertado, entre aspas, né, se debateu ali a saída do Vitor Ferraz, né? Então não tem por que ter três, na minha opinião, três laterais no elenco, né? Com o Wanderson hoje jogando a bola que está jogando, para mim, titular absoluto. Claro que aí quando o Rafinha começar a jogar a gente vai ver, mas o Wanderson está jogando muito. Aí ficar com o Rafinha aí, Vitor Ferraz, não me parece que...
Mais o Felipe e o Léo, né?
Mais o Felipe e o Léo, mas ali acho que estão em...
Opções mais reservadas.
O Léo está voltando ainda. O Felipe jogou a Série B no passado, mas não tem assim, tanta sequência no Grêmio. Então, enfim, mas... Acho que ficaria muito para a posição, né? Então o Grêmio realmente está tentando aí, a gente já noticiou isso no GE.globo, né, Lucas? Tentando o clube para o Vitor Ferraz, né? Até para desafogar o elenco. Acho que o contrato do Vitor Ferraz até o fim desse ano, se não estou enganado, né? Uhum. Então, também já antecipa isso, né? Porque daqui 6 meses ele pode já acertar a saída mesmo num pré-contrato aí para outro clube, enfim.
Tu falou 3 ou 6 meses, Dado?
Eu falei 6, mas é que eu tô pensando que a gente tá no início de 2021, né? Na verdade, a gente já tá quase no meio. Mas
enfim, daqui a 2 meses. Quase entrando na segunda semana de abril.
Daqui 2 meses, né? Ele já pode, enfim, conseguir aí um acerto com o clube para sair no fim do contrato. Mas o ponto é esse. Acho que a tentativa do Rafinha é muito válida, né? Se a gente vê o Flamengo recontratando o Rafinha, se a gente vê o Palmeiras contratando o Rafinha, se a gente vê outro clube aí buscando o Rafinha, que seja... Eu elogiaria, acho que seria, por mais que o Rafinha tenha seus 34, 35 anos, por mais que ele seja um jogador que não vai ser barato, mas ainda assim a qualidade dele é de outro nível, né? É um cara que viveu outros momentos de competição, viveu Champions League, tem vivência com diversos treinadores na carreira. Então, acho que o investimento é muito mais do que válido. É um cara que estava livre no mercado.
Eu acho até que ele dá mais acréscimo, né? Do que tira ou não traz.
Do que tira o espaço, né? Ele acrescenta muito em termos de liderança, em termos de... O Grêmio tem um ponto, assim, né? Que tem feito nos últimos jogos até da Libertadores. Não tem tido... os remanescentes, né, os caras mais cascudos do elenco, os líderes mesmo, por exemplo, lá contra o Ayacucho na viagem, né, que jogou os garotos, o cara era o Cortez, que era o capitão, né, remanescente do Tri, e é uma liderança. Mas, por exemplo, para esse jogo agora com o Independiente del Valle, a gente está gravando na quinta, né,
vai que o jogo é transferido.
Nesse jogo, a escalação provável não tem nenhum remanescente da campanha do Tri, e o Cortez tá no banco, então tipo, não tem aquela liderança, sabe? Cara que a gente está acostumado a ver quando a bronca pega, tipo o Maicon, o Kahneman, estão em Porto Alegre, geralmente é em Porto Alegre. Então, né, esses caras, o Grêmio tá até, me parece, trabalhando aí novas lideranças nesse momento, né, para fazer uma transição, porque deve ser até... Tô chutando, porque tem a possibilidade do David Braz entrar no time. Eu sei que a torcida não tem gostado muito do David Braz, e aí acho que ele seria o capitão, mas deve ser o Matheus Henrique até o capitão, talvez, né, dessa equipe, que é um cara jovem. Então, ou o Diego Souza, talvez. Então, acho que tá até um trabalho também de lançar os jovens...
Passar bastão, né?
Exatamente, nessa pedreira para passar o bastão mesmo, como tu disse.
E o Thiago Santos, Dado, acho que daí é uma... Acho que é mais uma carência que o Grêmio viu de não ter um... Não vou chamar de volantão, porque eu acho um pouco pejorativo, mas um volante mais defensivo, né?
Ali me parece característica, né, Lucas?
Para mim foi uma oportunidade de negócio, acho que é a primeira. Né? Assim, um jogador brasileiro que gostaria de voltar ao Brasil, pelo que a gente sabe. Até onde eu sei, ele foi uma indicação... Não só deles, tá? Mas eu sei que foi indicação do Jeromel e do Kahneman. Não sei se teve mais indicações além de, sei lá, Renato, Michael, etc. Mas eu sei que o Jeromel e o Kahneman sempre elogiaram quando enfrentaram ele, que é um defensor com boas qualidades. E também é o que a gente falou, né? Não tem esse cara hoje. Eu não acho que o Lucas Silva seja tão defensivo, Dado. Não sei, eu fico...
Eu acho que ele é defensivo, Lucas, mas o ponto é assim, é um outro tipo de contratação, né? O Rafinha também é para tu engrossar o grupo, obviamente, né? Mas o Rafinha tem todo o nome, todo o cartaz. Essa contratação é uma pinçada, né? Tipo, buscou...
Acho que é um perfil diferente.
Buscou o cara, exato, com uma característica que entendia que não tinha, né? Na medida que estava liberando o Lucas Araújo, que mesmo que... Talvez fosse ali o volante mais defensivo do Grêmio, digamos assim,
sim,
né?
Foi lá... Garotos, sim.
Pensou o Thiago Santos para colocar dentro do elenco, teve que fazer um investimento lá, né, um pouco mais de $1 milhão, mas enfim, pegou ele para botar dentro do elenco, ó, a gente tem esse jogador agora, né, também me parece um movimento que talvez mostre que o Michel não deva ser aproveitado novamente, tá, é uma leitura também, porque tu tá trazendo ali, né, o cara para ser esse cão de guarda.
Camisa 5.
É um camisa 5. Não, mas eu quero dizer, tipo, um cão de guarda para ficar no elenco, não necessariamente no time, mas para em situações específicas jogar, né? E entrar ali ou no time titular, eventualmente, ou numa situação de jogo específica, né?
Então a gente pode lembrar do River.
Isso, quando, né? Fez ali a linha de três, né? De três volantes.
Aquele jogo de ida foi totalmente estratégia, né, Dado?
Foi.
E acho que deu. Ainda teve gol do Michel.
O gol do Michel, exato, de cabeça, né? Então, acho que me parece assim, acho que é uma situação dessa, o Thiago Santos, né? De pensar um jogador para trazer dentro do elenco. Ah, dá para questionar. Tinha o Lucas Araújo, liberou o Lucas Araújo para contratar um outro cara, né? Ok, isso é questionável. Me parece que foi entendido que o Lucas não tinha. Assim, não atingiu o patamar que a comissão técnica queria, né? Esse é o meu entendimento, além de outras situações, né, Lucas? Até que tu apurou aí de.
Aí tem um ponto que eu acrescento, botar fogo no parquinho no teu debate, porque eu concordo contigo, tá? Não sei se tu pensa assim, mas pela tua fala, acho que sim. Não é que eu sou contra a vinda do Thiago Santos, eu só acho que dava para trabalhar dentro do Grêmio alguém assim. Era o Lucas Araújo? Poderia. né? Só que ele tinha contrato só até o fim de 2021, Bahia queria, ele podia assinar um pré-contrato. É uma situação parecida do Vitor Ferraz, né? O cara que tá acabando o contrato, e aí daqui a pouco sai, e é um jovem, né? O Grêmio normalmente ganha dinheiro com os jovens quando eles saem. Então o Grêmio achou melhor liberar, rescindir o contrato e ficar com 40% do Araújo. Mas também ouvi de dentro do Grêmio de que há volantes parecidos, mais jovens e com maior potencial. Aí me citaram Bobson, Fernando Henrique e o Sarará. Eu não vejo o Fernando Henrique, por exemplo, tão defensivo assim quanto Araújo e Thiago Santos, né? O Bobson, talvez, mas eu vejo o Bobson avançando muito mais. O Sarará, a gente vê poucos jogos, né? A gente vê, às vezes, os melhores momentos, assim, alguns lances, mas eu não tenho tantas informações sobre o Sarará, que até é mais novo, acho que tem 18, se não me engano.
É, isso. O Sarará é um pouco mais defensivo, sim, acho que sim. Ele é mais movediço, digamos assim, não é aquele cara isso, posicionado, isso. Mas ele tem bastante característica, assim, de defender mesmo, né? Acho que o ponto, né, por exemplo, o Fernando, que te falaram, que ele é muito, ele é mais posicionado, assim, né? Mas não sei se ele é tão defensivo, ele tem a bola longa, né? Ele tem qualidades para acrescentar no jogo. Né? Mas,
e menos na fica, marcação.
Assim. Ele fica mais ali posicionado naquele pivote ali, né?
E acho também, Dado, que tem uma situação que o Renato gosta de confiar em caras mais velhos, em jogos
isso sem
mais
dúvida, né?
Quentes,
isso sem
né?
Dúvida,
então, não sei, daqui a pouco coloca um Araújo aí para um... Não sei, né? Tô chutando aqui.
Não, mas isso sem dúvida, isso tem razão.
Uma semifinal contra o Flamengo no Maracanã, talvez já com público.
É o perfil aí também que o Renato trabalha mais, né? Isso a gente sabe. O ponto para contrapor isso é que a política é para ser de usar mais jovens em 2021, né?
E eu acho que vai trazer benefícios esse uso de jovens agora. Por exemplo, o Léo Xu teve acho que dois, três primeiros jogos que ele entrou. Né, tanto aquele do Zequinha, aquele segundo pênalti, totalmente nervoso por atuar. A impressão que eu tive, assim, de dois jogos que eu fiz dele no campo e um que eu vi assistir em casa, trabalhando, é que ele estava nervoso por atuar pelo time do coração. Ele queria mostrar tanto trabalho que ele não estava conseguindo raciocinar e mostrar a qualidade que ele mostrou no Ceará, por exemplo, que eu acho que o peso era menor, né? Digamos, de atuar no clube do coração. E tanto é que depois que ele toma um choque de realidade, né, quando ele é expulso, né, por assim, simulações infantis, assim, né, não precisava, aí acho que ele toma consciência, se acalma e depois a gente vê a qualidade que ele já está mostrando, né, São Luís e no Grenal. Então, acho que é bom eles errarem agora, esses garotos, para lá na Copa do Brasil, Libertadores e 30ª rodada do Brasileirão, já estarem mais, não cascudos ainda, né, mas com mais casca.
Mas eu acho importante é que eles sigam tendo chance, né, Lucas? Porque que a política não fique só no discurso e agora, quando é mais cômodo, tu colocar os caras no gauchão. Eu acho que sempre tem que colocar no gauchão, né? Acho que o gauchão é perfeito para essa rodagem, como o Grêmio fez até. Não discuto essa utilização, tá fazendo na Libertadores também, porque o jogo com o Ayacucho lá era uma grande oportunidade de usar jovens e usou mesmo, né? Porque o placar já estava feito, classificação garantida, né, praticamente.
Sim, mas qualquer... não tragédia, tragédia é um termo talvez muito pesado, mas daqui a pouco tem um expulso aos 10 minutos do primeiro tempo.
Não. Eventualmente alguma coisa poderia acontecer, mas no geral a classificação estava garantida, né? Sim, botou os jovens, vai com isso mesmo, então acho que só que isso tem que seguir, né? Não pode ser uma coisa só agora, primeiro semestre, e depois parar, né? Acho que...
Um exemplo prático, né, Dado? Rodadas do Brasileirão.
Tem que usar mesmo os jogadores, não dá para ficar, tipo, acelerar de fato, né? Não ficar só no discurso essa aceleração do uso dos jovens, né? Colocar os caras como opção mesmo, mas o que tu falou é certo ali, né? A contratação do Thiago Santos tem a ver também com o Renato gostar desse tipo de jogador para jogo grande, né? Para o cara já ter passado por aquilo, tá preparado, talvez até uma coisa de futuro, né? Ele vai ter mais aí tempo de carreira, então fica aqui, alguém eventualmente vai, né? O Maicon disse que jogaria até o fim de 22, tá chegando daqui a pouco, enfim, tem toda essa situação também.
Preocupação a longo prazo, né?
De já ter algo pro futuro também, né?
Sim. Vamos finalizar, Dado, sobre as informações de coronavírus dentro do Grêmio, como estão essas situações. A gente teve casos dentro do clube aí nos últimos 12, 13 dias, né? e outros não casos, né, apenas sintomas. Se puder atualizar para a gente, pessoal, só vou reafirmar aqui, sei que é chato, mas agora são 5 horas e 13 minutos do dia 8 de abril. Pode ocorrer daqui a pouco uma mudança ali para frente, mas a situação do momento é essa que o dado vai passar para a gente.
É, o Wanderson e o Paulo Vitor, né, testaram positivo lá no Equador, né? Então estão afastados aí, já como o Renato, que estava afastado. Né? O último boletim aí do médico do Grêmio, Márcio Dornelles, na, né, entrevista coletiva, ele disse que o Renato até está muito bem, está assintomático, foi medicado, né, para os sintomas e para a febre, enfim, né? E já está bem, está assintomático, está lá, tá cumprindo o isolamento, mas... sem maiores destaques, digamos assim, né? Tá bem e não inspira, digamos, preocupação, né? O Wanderson e o PV também, pelo que ele disse na entrevista, estão bem, voltaram a Porto Alegre já e foram para o isolamento. Os dois casos suspeitos, né? O Emanuel e o Vitor Ferraz, a gente ainda espera o resultado do exame, né? Eles chegaram em Porto Alegre e realizaram outro exame, né? Para saber.
Exame por dia, né, Dado?
É, praticamente isso, né? Para saber se estavam mesmo, né? Se é negativo mesmo, se foi um falso negativo no Equador, né? Porque eles testaram negativo, mas apresentaram sintomas, então foram afastados do elenco. E os casos anteriores, né, foram do Paulo Miranda e do Heverson Pimentel, né? O Heverson, até acho que, se não me engano, ele já postou nas redes sociais aí que voltou ao trabalho também. Foi lá no fim de março, né? Foi 28 ou 27 os casos ali. Então, ele já cumpriu o período ali de isolamento. Paulo Miranda, não houve um informe do Grêmio, mas me parece também que já cumpriu o período, né, de 15 dias ali.
Foi diferença de 2-3 dias pro Paulo Miranda. Porque
foi no final, foi no final ali de março, né? Naquela, aquelas últimas semanas. Então, me parece também que já cumpriu o período, né? O médico do Grêmio, Márcio Neres, ele disse que não há nenhuma dúvida dentro dos protocolos, né? Eles seguem com monitoramento diário aos jogadores, né? Isso passando o posicionamento do departamento médico do Grêmio. Monitoramento diário de sintomas dos jogadores, falam com todos para ver se relatam alguma anormalidade. E os testes cada vez mais frequentes, né? A gente fez a entrevista coletiva com ele, não disse se vai ter outra bateria antes do jogo, né? Mas é provável que não haja, né? Por ser em cima, o Grêmio testou chegando no Equador, que foi na quarta de noite, né? Então, todos os testes foram negativos da delegação, é bem possível que não haja mais nenhuma bateria. Então, basicamente é isso, a gente só não tem concretamente, né, os resultados ainda dos exames do Vitor Ferraz e do Emanuel.
Pessoal, por enquanto, o único jogo do Grêmio confirmado, claro que o jogo da volta também a Conmebol confirma, né, Dado? Apesar de ter esse receio aí de daqui a pouco poder ser no Paraguai, né, para que haja aquele, como é que chama? Equilíbrio técnico, por assim dizer, isonomia.
Eu falando ontem com um dirigente do Independiente del Valle, na quarta-feira, ele passou assim que não trabalham com a possibilidade do segundo jogo ser no Paraguai, tá? Que eles ficaram incomodados com a mudança da Conmebol, se sentiram muito prejudicados, né, pela mudança de última hora, mas que trabalham com o jogo sendo na arena.
Ah, então maravilha.
Então, e por isso, né? E por isso é que eles ficam no Paraguai. Né, eles jogam na sexta-feira, não voltam ao Equador, porque eles precisariam cumprir um período de quarentena no Equador de 10 dias. Então eles ficam no Paraguai para fazer o deslocamento para Porto Alegre. E aí, depois de Porto Alegre, dependendo do resultado, eles já podem se encaminhar para outra cidade que vai ser ainda.
Sim, não, se for fase de grupos lugar, ou sul-americana.
Exato. Do próximo adversário na fase de grupos da Libertadores ou da Copa Sul-Americana. Então eles podem não voltar para o Equador por causa dessa obrigatoriedade aí da quarentena. Aí jogaria lá, sei lá, a primeira partida, enfim, que seja da fase de grupos da Libertadores ou da Copa Sul-Americana, e aí em algum momento volta para o Equador para fazer a quarentena, né? Mas o ponto é esse.
Vai ser um mochilão.
É, assim evitar, dizer, né? Evitar... voltar para o Equador por causa desse período que eles precisariam cumprir dentro de um hotel aí. Depois é dia 18, né? A FGF confirmou aqui domingo, 20 horas, Grêmio Novo Hamburgo no Premier Sport TV.
E sexta tem Caxias e Grêmio, se eu não estou enganado, então?
Olha, a federação ainda não marcou o Grêmio, o jogo atrasado, tá? Não marcou ainda, é possível que seja na sexta, vamos ver aqui, domingo 18, o jogo é quarta-feira, 14, o jogo atrasado entre Caxias e Grêmio, 16 de abril, às 20 horas, tá? Ih, tem razão. Rapaz,
então o calendário vai ficar, se já era apertado, transferir temporada para temporada, já não ter essa pré-temporada de 2020 para 2021, era o que a gente já esperava, né, Dado?
Não sei se vai se tentar isso, né, Lucas, porque mudar um jogo de Libertadores por causa de um estadual é um pouco difícil, né, raro, mas, né, o jogo que está marcado lá para o dia 14 poderia muito bem passar para terça, por exemplo, jogar sexta e terça, né, Grêmio Independiente del Valle, e aí daria um tempo maior para o Grêmio jogar esse jogo aí do dia 16, né?
Bom, mistérios que Eduardo Moura vai resolver no setor de Grêmio e ge.globo.com/Grêmio. Obrigado, viu, Dado? Alguma consideração final? Já estamos aqui nos nossos 40 minutinhos de podcast.
Passar um abraço para todo mundo, que fique todo mundo bem com saúde. Tu também, Lucas, e tamo junto na próxima aí.
Exato, pessoal. Muita saúde para todo mundo. Quem está se vacinando aí, continuem. Acho que já a gente já está passando, acabando essa pandemia. Tomara, isso que a gente espera. O podcast do GE Grêmio, tá, pessoal? Se você digitar GE Grêmio nos seus aplicativos de preferência, você vai nos achar, seja o Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, coloca lá GE Grêmio e estarão todas as edições ali. Ou passa também em ge.globo/GEGrêmio ali no seu navegador, seja no celular, tablet ou computador. Beleza, pessoal? Até a próxima e se cuide.